Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Sem Moderação. Quarta-feira, aquela que antecede a ressurreição que estamos todos a precisar. E vamos ter o nosso programa dividido, como costume, em três partes. E comigo estão também os três do costume: o Daniel Oliveira, o Francisco Mendes da Silva, o Pedro Delgado Alves, este vosso criado, José Eduardo Martins. E deixamos para a terceira parte um tema em que, de que o Sem Moderação, tardiamente, como todos, mas um tema de que o Sem Moderação já falou, que é o que se está a passar em Cabo Delgado, que teve que tomar esta proporção quase de reivindicação de território por parte do Estado Islâmico para finalmente constatarmos o que, sejamos francos, tínhamos a obrigação de ter constatado mais cedo, e agora veremos o que acontece. É isso que vamos discutir na nossa terceira parte. Na segunda parte vamos dedicar-nos a um tema que talvez possam ser dois, porque em ano de pandemia parece mais ou menos estudado que tem crescido a propensão para, sobretudo nos mais desfavorecidos e sobretudo através de instrumentos mais fáceis, como são a raspadinha ou os jogos mais baratos ou de resultado mais imediato, que eu, que enfim, compreendo quase todos os vícios e todas as fobias, tenho bastante dificuldade em compreender o vício do jogo, mas explicam os especialistas que causam naturalmente mais adição, mais adrenalina. E em cima deste tema temos que discutir que agora, muito brevemente, vamos ter uma nova raspadinha. A raspadinha já era o tema por via da adição dos mais desfavorecidos, quer sejam os mais desfavorecidos economicamente, quer sejam os mais desprotegidos em termos de idade. Depois de já estarmos a lidar com o vício da raspadinha em si, temos agora esta solução da cultura, que perante o apelo desesperado dos diretores dos museus nacionais, que consideram que estamos numa situação de pré-calamidade, 6 anos depois daquela carta dos agentes da cultura ao candidato António Costa, acho que a realidade bateu duramente à porta, e portanto vamos discutir a raspadinha como financiamento da cultura na nossa segunda parte. Mas a primeira parte não podia deixar de ser dedicada ao tema da semana, e eu agora precisava da folha que o Pedro Delgado Alves me fez para saber quem é o primeiro.
É o Francisco.
É o Francisco, muito obrigado. Mas Francisco Mendes da Silva.
Não é o que era quando tinha 60 anos.
Pá. Claro, não.
Isto está a dizer que o Pedro é o teu secretário pessoal neste programa.
Tenho que mudar a marca do Ginkgo Biloba.
Nós dois a trabalhar no sentido de ser mesmo, de sussurrar o que ele vai dizer. Estamos a trabalhar nisso.
Estão a perceber aquilo das raspadinhas e dos mais desfavorecidos, que eu estava a falar um bocadinho? É também por causa desta pressão social que os mais idosos se sentem encurralados, no fundo. Mas então, vamos começar pelo Francisco e pelo grande tema da semana, que é... Francisco, vamos já destronfar o Pedro. Achas bem?
Não dá, espera para o Pedro.
Vamos já destronfar o Pedro. O Presidente da República arranjou uma forma criativa de fazer vista grossa àquilo que é, obviamente...
O seu dever.
Um precedente que, se nós, rapazes conservadores de direita, estivéssemos a governar, não acharíamos extraordinário. Não me parece haver aqui grandes dúvidas que a iniciativa parlamentar não é exatamente constitucional. Mas o que me parece é que houve aqui basicamente um regresso da política, e portanto o verdadeiro travão ao acelerador está na política. O Presidente encontrou uma forma curiosa de ultrapassar, muito entre aspas, a constitucionalidade, dizer que é que, já que este Governo tão licenciosamente executou ao longo de 6 anos os orçamentos de Estado e chegamos sempre ao fim com tanta cativação e tanta sobra, está por demonstrar que não se possa agora basicamente encontrar solução para uma coisa que, de resto, não fora nesta intensidade, o próprio Governo dizia querer. E como alguém dizia muito bem, a questão central aqui talvez seja de são ou não são estes apoios sociais devidos, porque eles, se fossem devidos, possíveis e politicamente partilhados pelo Governo, pelo menos agora os não quis partilhar, podiam ter sido solucionados como o ano passado solucionaram questões da mesma natureza com orçamento supletivo. O que houve aqui foi política pura e dura, não te parece?
Vamos por partes. Primeiro, é óbvio que a Constituição tem uma norma que diz, taxativamente e claramente, que os deputados não podem melhor, a Assembleia da República não pode impor ao Governo mais despesa do que aquela, não é que o Governo já vai fazer, é que está autorizado a fazer, nesse ano, por via do Orçamento do Estado. E, portanto, essa norma, que eu acho uma norma importante para a governabilidade, tem que ser, obviamente, sempre atendida. Mas há aqui duas nuances importantes para aquilo que nós devemos ser, para aquilo que nós devemos entender como que é a aplicação desta norma no caso concreto. Há uma nuance jurídica e há uma nuance política. A primeira, a nuance jurídica é esta, quer dizer, se nem o princípio, eu não vou querer arrastar para aqui outra discussão, mas que é uma discussão recente e eu acho que é imperecível para aquilo que eu quero dizer. Se nem o princípio da natureza inviolável da vida humana é um princípio férreo, como nós vimos, porque é que este há de ser um princípio que mata à partida qualquer tipo de intervenção da Assembleia deste tipo?
Não quero ser um grande chato, porque isto não é um princípio, é uma regra.
Pedro, está bem.
Certo. Juridicamente é uma coisa diferente.
Sim, não, pois, está bem. Mas como tu sabes, também há muitas regras
Os princípios são mandatos de otimização e podem ser conciliáveis.
Sim,
mas uma regra muito clara e muito fechada.
Mas pois,
como
Pedro,
é esta,
claro,
tem
claro,
pouca margem
claro,
de otimização.
Mas como sabes, nós temos uma tradição jurisprudencial longa e bastante reiterada que diz que, por causa dos princípios, proporcionalidade, outras coisas, as regras também podem ser entendidas e compatibilizadas.
Do... Já lá vamos. Este perfil de regras orgânico formal.
Aliás,
não
vai fazer o que ele quer, que ele vai fazer para o debate.
Não vou nada, já lá vou. Foi precisamente isso que o Presidente da República, fez. Foi dizer uma coisa. Eu não sei neste momento se esta norma vai ou não violar aquilo. Não é porque há dinheiro onde se pode ir buscar ao pilheiro, é. Se o Governo tem uma tradição desde que entrou em vigor em 2016...
O orçamento real não é aquele.
Precisamente. Não.
E toda a gente sabe que não é.
Oh, Daniel, deixa-me só dizer isto, porque as pessoas lá em casa não percebem.
O Daniel acabou de dizer que não era.
Oh, Daniel, as pessoas lá em casa às vezes não percebem isto, que é. Quando o orçamento diz que o Estado pode gastar 1.000, é uma autorização para gastar. O Estado não tem que gastar os 1.000.
Claro.
E se o Presidente da República olha para desde 2016, a prática deste Governo é estar, sei lá, nos 800 ou nos 700, o Presidente da República e a própria Assembleia, e o próprio, se calhar o próprio Governo, não sabe se esta norma, no final da linha, vai ou não vai violar a autorização que tem.
E por não saber é que
até
é proibido.
Sabe.
E por não saber.
E por isso é que... Já lá vou. E depois, quer dizer, ó Pedro, a norma, aliás, como sabes, deixa-me só dizer isto, a norma, aliás, até diz, não podem sequer apresentar. E agora eu pergunto, porquê é que apresentam tantas vezes? Porquê? Porque, de facto, há abertura para isso.
Não, apresentam várias vezes porque...
E quantas vezes nesta legislatura já o PS aprovou medidas que aumentam a despesa?
Nenhuma, pois. Porque conta... Não. Aliás, eu tive um debate outro dia em que dava nota de um conjunto significativo de casos em que aumentou a despesa.
Aquela lista não era exata.
Sim, mas não era totalmente falsa.
Não acabei. Mas já vamos à lista, porque a lista não é verdadeira. E já vamos a porque é que, por vezes, são apresentadas propostas, porque de facto elas podem, na especialidade, ser alteradas e deixar de ter o problema. E o que acontece muitas vezes, aliás, tem sido nesta legislatura várias vezes recorrente, a apresentação de iniciativas que, como são apresentadas inicialmente, violam a Constituição, mas precisamente num princípio de homenagem à capacidade de cada um poder apresentar e poder iniciar um debate.
Só a votação
final global
que interessa. Deixa-me só responder isto.
Aquelas que o Partido Socialista acha que podem apresentar.
Então vamos lá alguma coisa.
Não, é o Parlamento que está
a terminar.
É quando o Partido Socialista quer.
Vai encontrar aquilo que eu disse. É uma regra, não é um princípio. Portanto, se é uma guerra, segundo o Pedro, é férrea. Ora, se lá diz não podem apresentar, se calhar não podiam apresentar. Porquê que apresentaram? Porque se não é tão férrea como tu dizes. Em primeiro lugar, podem apresentar. E se o Parlamento tem, liberdade para tentar conformá-la de modo a que não viola a norma travão, quer dizer que então pode passar e o Governo depois pode também fazer essa apreciação. Depois há, para finalizar, a nuance política. Precisamente por causa, e que não tem, ao contrário do que o Daniel às vezes diz, não tem uma fronteira muito definida relativamente com a matéria jurídica.
Não,
porque precisamente por causa desta flexibilidade da Constituição, Aquilo que os partidos e o Presidente da República fizeram foi colocar o ónus da questão política no Governo. Porque o Governo agora tem que se perguntar.
Não é só falar, é isso.
O Governo concorda ou não concorda com a necessidade destes apoios? Se não concorda, diga, e fica o ónus. Se concorda, o Governo tem uma solução muito... É porque a norma travão não impede o Governo dele próprio...
Fazer esta proposta sua.
Com os efeitos orçamentais que tenha, ou orçamentos retificativos, ou suplementares...
Deixa-me passar, estamos a ficar com pouco tempo.
E portanto, a questão é política, e o Governo tem que decidir se quer ou não quer estes apoios.
Pedro, tu fechas, mas vamos ter tempo, cortamos um bocadinho.
Desculpa, não peço.
Rasga um bocadinho no ponto seguinte,
exatamente.
Não, no ponto seguinte falo eu, pronto.
Pedro, eu tenho uma pergunta só para ti, que é, eu tendo a concordar contigo na apreciação da Constituição, mas isto que o Francisco diz é muito verdade. O tema é centralmente político, quer dizer, o Governo de duas uma tem que dizer se está contra ou se está a favor. E se estiver a favor, tem maneira jurídica de resolver o assunto e o integrar e de fazer essa discussão que tu dizes.
Mas deixa-me concordar em absoluto com o que tu estás a dizer.
Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás.
Até que vais perguntar.
Peço desculpa, estou a conduzir. A minha pergunta para ti é esta. Porquê é que o Governo não pede a fiscalização sucessiva da constitucionalidade desta medida, mais que não seja para fixar o princípio e para de uma vez por todas não então passar vamos, a vida a sujeitar-se a estas horrorosas maiorias negativas?
Vamos a essas todas e fazer marcha atrás. Primeiro ponto, eu não entendo, e é verdadeiramente incompreensível para mim neste debate, que é iminentemente um debate político sobre as propostas. O debate político existe, pode-se fazer, fazem sentido estas medidas ou não, e aí depois podemos discutir se a avaliação que é feita neste momento é justificável ou não, se de facto a evolução da pandemia e o que já foi gasto e o que se espera gastar até ao final do ano com o agravamento das condições económicas e sociais não devia levar a alguma prudência. No fundo, fazer o debate da substância e saber se estas todas são indispensáveis. Não, nada disso. Façamos então o debate mais importante destes, que é este debate da substância e das propostas. Agora, não entendo é como é que nos últimos dias, sem necessidade, porque o debate político é tão flagrante e evidente e tão ótimo para as pessoas poderem confrontar posições diferentes, se perde tempo a tentar justificar o injustificável, com todo o respeito. Justificar o injustificável, enfim, com todo o respeito aqui, Francisco, eu não percebo como é que, olhando para a norma travão, sabendo como é que ela funciona há 40 anos, sabendo qual é a lógica que lhe está subjacente e ir à procura de uma forma naquela mensagem, como foi dito, que era muito a expressão utilizada, foi três adjetivos ótimos, era rica, criativa e inovadora da parte do Presidente da República, que não há um constitucionalista, não há, diga um, não, não se diz, não há um, que sustente.
Marcelo,
abdicou, não está no seu munus de constitucionalista, está no seu munus presidencial. E, portanto, ninguém sustenta porquê. Precisamente porque ela é uma interpretação que é insustentável. Tu dizes lá pouco. Bom, então porquê a possibilidade... Espera, já lá vamos. Porquê a possibilidade da apresentação? Porque se há uma proposta ou um projeto que é facilmente corrigível em sete especialidades, que são estes que aumentam a despesa ou diminuem a receita... Aumentam a despesa ou diminuem a receita... Francisco, são todas aceitas por uma razão. Porque já está... Há uma prática parlamentar que é perfeitamente conforme à Constituição, que em relação a esta matéria, a forma mais fácil de evitar uma inconstitucionalidade nisto é determinar. Não queres ouvir a resposta porque sabes que ela tem aula. Deixa-me concluir o raciocínio. Qual é a forma como ela se faz?
Sabem qual é o problema?
Eduardo, por favor, deixa-me concluir o raciocínio. Como é que isto faz? É determinar a entrada em vigor a 1 de janeiro do ano seguinte. São reiteradas as situações. São reiteradas. Depois, reparem. Não há argumentos jurídicos para fazermos o sniper e, portanto, não se deixa o gajo falar. Porque a forma de resolver sempre este assunto...
O gajo ainda por cima fala
A forma de resolver sempre o assunto é esta, é determinar que a entrada em vigor é no ano seguinte. Agora, o que me parece inaceitável mesmo e perigoso é dizer que isto é uma questão política e, portanto, estas considerações de natureza constitucional são pormenores.
Estás a gente discutir a questão política. O que é grave é a gente dizer que isto é uma questão política.
Não. O que é grave é estares a desvalorizar a questão constitucional que está associada a esta questão política, porque podes só discutir a questão política, penalizar o governo porque não fez isto ou porque não fez aquilo, ou porque não foi ou porque não aderiu com propostas suas. Há um caminho para fazer isto, sem ter que se fazer algo que é perigoso, volto a dizer perigoso, que é pôr em causa uma norma constitucional relevante para a gestão orçamental, para o equilíbrio orçamental, que deve, enfim, da perspectiva do que tem sido a aplicação da Constituição ao longo destes anos, ser preservada. Não é preciso fazer uma coisa, não é preciso deitar fora o bebê com a água do banho, não é preciso dinamitar algo que é importante para a gestão orçamental para se fazer um outro debate. E já lá vamos a esse outro debate. Pergunta, entretanto, sobre o que é que o Governo, o que é que o Governo deve fazer. Ora bem, há aqui duas questões quanto ao que é que o Governo deve fazer. E a ponderação do Governo, eu acho que assenta neste momento, provavelmente em três aspectos. Por um lado, o impacto calculado da medida poderá, neste momento, o Governo o que vai fazer, e já deu nota disso, até haver uma declaração de inconstitucionalidade, eventualmente cumprirá, como é suposto, a norma que está em vigor e que foi promulgada pelo Presidente da República logo que entra em vigor. O Ministro das Finanças também já deu nota que há espaço de acomodação e, portanto, a questão do impacto...
Reparem, se não fosse um partido, não acomodaria.
Vejamos, mas ou se faz um debate ou se faz o outro. Pode-se só fazer o debate político agora, querer. E a pergunta que me é dirigida é o que é que o Governo vai fazer juridicamente em relação a isto. Eu diria que o Governo deve estar a ponderar estas várias coisas. Qual é a escala do impacto? Qual é a escala do impacto? Até onde é que ele pode desequilibrar o orçamento? Depois, várias destas medidas aprovadas pressupõem até algo que vai deixar de acontecer em breve. Ou seja, várias delas dizem respeito ao apoio... várias delas são diretivas... Está calendarizado. Portanto, o ponto é... Não é isso, com certeza, mas o impacto que elas têm e a forma como ela está desenhada tenderá a diminuir. Portanto, isso também altera um pouco a previsão e os cálculos. E, finalmente, uma decisão do Tribunal Constitucional para produzir efeitos em concreto, e agora, e não em conta da pergunta específica que o José Eduardo formulava, de saber se a decisão vem a tempo, porque provavelmente não virá a tempo de coisa nenhuma. Uma decisão de fiscalização abstrata sucessiva, muito provavelmente já surgirá já até depois de executar a isória do orçamento. Portanto, a questão do princípio
não se deixa fora, não é?
Claro, e essa é a questão que o Governo vai ter que responder. Eu sei como é que eu a responderia pessoalmente, porque eu acho que é perfeitamente possível continuar a debater-se a escala e a necessidade de reforço de um deles que está em cima da mesa, desde logo. Em janeiro, o Governo, porque o Governo pode fazer, na repartição de competências que temos, podemos não gostar delas, mas é aquela que resulta da Constituição, o próprio Governo reativou um apoio que não constava do Orçamento do Estado, repôs em vigor...
Repôs a
sua reativação porquê? O que é que aconteceu em janeiro que determinou que ele fosse reequacionado? Voltaste a entrar em estado de emergência, entrar em confinamento. É precisamente isto. Tem que haver margem de ponderação e bom senso, ter a possibilidade de adaptar as respostas e as medidas e os apoios à evolução da pandemia. Infelizmente, a pandemia tem evoluído num sentido negativo e foram necessárias e têm sido necessárias e têm sido aprovadas mais medidas sistematicamente ao longo deste último ano. Desde março de 2020, desde março de 2020, foram só em apoios sociais, a despesa pública é na ordem dos 3,3 mil milhões de euros, que têm aumentado, têm sido revistos, têm sido diminuídos os requisitos. E, portanto, isso tem sido possível, enfim, dentro da margem escassa que temos.
Não foi nada disso que aconteceu. O Governo percebeu a 15 de janeiro, 15 dias depois, deixa-me só dizer esta frase, 15 dias depois do orçamento entrar em vigor, o Governo percebeu que aquele apoio que tinha sido apresentado como a prova provada que este era o orçamento mais social da história, ninguém, não resultava. Como já, aliás, tinha dito que não ia resultar. De todos os que têm o apoio antigo, de todos os que neste momento são apoiados, só um terço é que recorreu à ERTE, os outros recorreram à continuação da outra.
Porque
a primeira não funcionava e foi isso que o Governo percebeu. Como nós têm percebido, são várias medidas.
E o Governo também mudou.
Quero fazer a pergunta ao contrário do Pedro.
Eu só quero falar de política, não quero falar de...
Mas é mesmo política. Qual é o limite para que, se cada vez que a maioria parlamentar, que é composta por todos os partidos, menos o PS, se cada vez que esta maioria parlamentar se quiser repetir e ir alterando o orçamento, imagina tu que estavam todos de acordo para duplicar os montantes para o mês que vem.
Continuava a ser possível, política, achas? Neste caso, num caso de urgência, como é este caso, discutimos dentro da base do bom senso. E isto está completamente dentro do espaço do bom senso. Aliás, a falta de bom senso foi do Governo. E por isso, aliás, é que o Presidente da República se sente suficientemente à vontade para tomar esta decisão, uma decisão política, por perceber que neste caso o bom senso estava completamente dentro da suposta maioria negativa. E vou explicar porque é isso que eu quero explicar.
E é por causa desse bom senso que não vai haver pedido nenhum ao Tribunal Constitucional, não é?
Exatamente. Se houver...
Mas é quanto a isso, tu não sabes.
Opa, deixa-me...
Eu só estou a avisar isto. Nós vamos... É importante dizer isto. Nós vamos para o ar.
Ah, sim.
Depois do Primeiro-Ministro ter falado.
Sim, é possível que o Primeiro-Ministro já tenha...
Convém avisar só os ouvintes e os telespectadores disso.
São todos fiéis e
sabem. Não vêem mais nada, só nos veem. Nós não sabem o que é que... Sabem se estão...
Daniel, faltam 5 minutos para acabar. Não podemos falar uns sobre os outros e é logo quando formos para o ar o Primeiro-Ministro já fica a saber que o Pedro Delgado Alves tinha feito de maneira diferente, ponto final, parágrafo.
Não é a primeira, não será a última.
Vou dizer, deixa-me só enumerar as razões porque é que eu acho que esta decisão foi corretíssima. Portugal é dos países que menos gasta, e dos que mais vai sofrer dentro dos países desenvolvidos. A OCDE diz que das 40 economias mais desenvolvidas, somos o segundo país que vai sentir mais dano até o fim de 2021. O FMI diz que somos dos países que menos gastou entre as 50 economias mais desenvolvidas. Portanto, há aqui uma diferença entre a necessidade e o que está a gastar.
O governo junta-se a isso. Dizer que também é um problema de possibilidade.
É, a questão é como o governo...
A cautela do que aí vem pode ser um argumento que aponta para a necessidade de ser cautelado agora.
Espera aí, Vítor Gaspar.
Já, porque ainda vem pior.
Espera aí, Vítor Gaspar. Deixa-me só terminar.
Não faças a caricatura de quem cortava.
É a caricatura. É a caricatura.
Perante aquilo mesmo que é reagir com a escassez de recursos a uma situação sem paralelo.
Percebe?
Pedro, embora te diga que acho que mereces a caricatura depois de tantas que fizeram no passado.
Não, não caricaturas, estão as duas certas. O governo, depois, há aqui, como disse o Francisco, um histórico de um governo que em plena crise fica só, não é um bocadinho aquém. É, a diferença entre o orçamentado e o executado é colossal.
Mas porquê?
Colossal.
Tiveste menos desemprego.
É, porque correu muito bem. Eu sei que pensou de merda. É porque isto afinal está a correr muito bem.
Felizmente,
uma das razões... Eu não vais responder a cada coisa que eu tenho.
Ele tem razão.
Não tem a ver com cativação. Uma das razões é porque há uma diferença abissal entre o orçamento apresentado e o orçamento que está na cabeça do João Leão. Há uma diferença abissal. Abissal à partida. À partida. Ou seja, ele sabe que não vai gastar aquilo. Ah, o governo apresenta um orçamento social e executa um orçamento, não digo austeritário, mas que agora se está a aproximar disso. O governo, como eu disse, chumbou. Não foi, eu por acaso não tenho a lista de quais foram os partidos, porque não pode ter sido o PS sozinho, chumbou a possibilidade da continuação deste apoio. Ele foi apresentado, chumbou, e apresentou a tal AERT. A principal diferença, e esta é que é a questão política central, é que a nova, na realidade não se continuaram os apoios que já existiam. O governo foi buscar igualzinho, mas o resultado é completamente diferente, porque como na anterior dizia, já toda a gente já repetiu.
2019.
Não, dizia 2019, dizia os últimos 12 meses, manteve-se os últimos 12 meses, e os últimos 12 meses são pós-pandemia, e portanto, evidentemente, os rendimentos das pessoas são muito mais baixos. E, portanto, já havia a ministra que começou a samplar em torno deste tema, dizia que o problema não é esse, aí a diferença até é pequena, o problema é que está escrito lá, é o rendimento relevante. E não está escrito nesta alteração, nesta repescagem, não está escrito que é o rendimento relevante. E isso levaria a um apoio muito maior. Isso não é verdade, porque a proposta, o que foi aprovado, limita-se, mantém-se em tudo o resto, mantém-se em a norma é igual ao que estava, o que é ali conta é o facto de se contar para 2019 e não para 2020. Contar-se 2019 e não 2020.
Para concluir, Daniel.
Para concluir, e a outra coisa que disse é que ela rompe, outra coisa que ouvi a ministra dizer é que isto rompe com a lógica contributiva, o que é um disparate, porque estes apoios não vêm da Segurança Social, vêm do Orçamento de Estado, portanto não têm nada que corresponder à norma contributiva.
Vou
terminar dizendo que o que a oposição fez, na realidade, não foi aumentar os apoios sociais. O que a oposição fez foi garantir que os apoios sociais não caíam. E este é que é o debate político fundamental. É que tu tens, de facto, um governo que estava a decidir um corte num apoio social, em pleno aumento da crise. E isto é o debate político, a razão, eu não sei se o governo vai mandar isto para o Tribunal Constitucional ou não. A razão de se não mandar, quer que isto esteja no centro do debate político. Se isto estiver no centro do debate político, muda toda a narrativa que o governo tem tido sobre os seus próprios orçamentos, que não são reais.
Voltamos já, não saia do seu lugar, a segunda parte, como sabe, é sobre a raspadinha. Vá preparando a moeda, que nós temos aqui um papelinho. O porta-chaves, também dá com o porta-chaves. Obrigado, até já.
Eles podem, querem, mas não mandam. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Carlos Vaz Marques são o Governo Sombra. Na TSF, ao domingo, às 11 da manhã.
Ora, vamos voltar à segunda parte. O tema já foi tratado por Dostoiévski e Daniel Oliveira. É a adição ao jogo.
Quem é esse
gajo? O outro é um gajo.
É comunista?
É um ouriço. Esquece, é um ouriço. Não diria o Berlim. Daniel, Tu achas que as pessoas da cultura estão a passar facilidades, que o orçamento é mágico e inelástico? O que é que tu tens contra a ideia de financiar a cultura através dos Jogos da Santa Casa?
Vou deixar isso para o fim.
Mas, por acaso, com precisão, não é toda
não é
a cultura,
é património.
É património. É
para a direita não poder fazer tanta demagogia com isto, é só património.
Certo.
Não estou a falar de ti, aqueles, não estou a falar de ti, que eu sei que não és contra
os museus nacionais. Os museus, com certeza que não são. Os museus nacionais onde estão a cair os telhados, é só por isso?
É, não, tu sabes que infelizmente há uma direita que tem um discurso diferenciado para o património e para a cultura.
Mas isto não é sobre a direita. Sim,
tá, não, isto não é sobre a direita.
Estava a explicar a minha boca. Estava a explicar a boca. Eu vou criticar o governo, não precisam de uma salada, nem é que não precisam.
Não precisam.
Bem, deixa-me dar alguns dados importantes, porque acho que sem eles é impossível perceber a dimensão do problema que aqui está e pode haver
que já tem um discurso
estritamente moralista sobre o jogo que não é e que eu não tenho. Os portugueses
ficar surpreendido com o grau de consenso que este debate vai gerar.
Não, imagino que sim. Os portugueses gastam em média 160 euros, mas na realidade não é em média 160 euros, é como uma galinha, não é? Como só cerca de 30 e poucos por cento é que jogam na raspadinha, isto atira para muito mais por ano. Há são casos, quatro
as pessoas que são... jogam esporadicamente e só concentrares nos habituais,
é
então
brutal,
é explosivo.
Gasta-se por dia 4,7 milhões de euros em raspadinha. Na Espanha são 14 euros em comparação com os 160, para se perceber, mas a Espanha também tem outros hábitos.
E tem outros modelos de jogo muito disseminados em maquinetas, em cafés e bares, etc. Fora, portanto, é uma lógica diferente.
Que é jogo, quem joga são pobres, mais velhos e é o único que são as mulheres maioritariamente que jogam. A classe mais baixa corresponde a 50% dos jogadores. A média baixa de 27%. Ou seja, 80%, se quase 80% das pessoas que jogam têm rendimentos muito baixos, porque a classe D em Portugal é pessoas que têm rendimentos muito baixos. Portanto, e isto também é uma especificidade deste jogo.
E idosos também.
Sim, isso eu disse logo no início. Até a pandemia teve sempre a aumentar, agora é natural que tenha caído durante a pandemia, mudaram os consumos dos jogos, e os técnicos falam de uma epidemia, que há uma epidemia de raspadinha. E sem isto é impossível perceber as críticas que se fazem a esta proposta. E o Pedro, penso que se chama Pedro, agora vou dizer de cor, Pedro Magalhães. Não é Pedro Magalhães, Pedro Morgado.
Pedro Morgado,
que é psiquiatra, que é quem fez o estudo, que eu saiba, mais completo sobre este assunto, explicou qual é o problema da raspadinha. A raspadinha juntou o pior dos dois mundos. Está acessível, é barata, e não é possível interditar. Porque viciados não podem interditar, Pedro Morgado, pronto, exatamente. Não é possível interditar, por um lado, por outro lado tem as características do jogo do casino, que é imediato. Portanto, junto ao pior, cruza o pior destes dois mundos. Eu acho um pouco perverso que a Santa Casa da Misericórdia, que trata da pobreza, tenha metade dos seus recursos, são neste momento metade dos seus recursos, venham de um jogo que tem este efeito na pobreza, mas não é aí que eu quero, não é nisso que eu me quero concentrar no debate. O governo que deveria ter olhado para aqui, para isto, sendo que há propostas em cima da mesa não proibicionistas de conseguir reduzir o impacto disto, sobretudo de ser possível interditar as pessoas, tal como acontece nos casinos, e que há... Esse mesmo Pedro Morgado faz algumas propostas nesse sentido.
Claro, é difícil de operacionalizar, pela forma como a rede está...
Devíamos estar a discutir esse assunto. Em vez disso, o governo viu nisto uma oportunidade. E viu nisto uma oportunidade quando está identificado um problema, está identificado uma adição, estão identificados... Sabemos que essa adição tem um impacto extraordinário nos mais pobres, num momento de crise social e económica. Para mim é só esse o debate. E há outro, que tem a ver com um problema político mais profundo. Isto, na realidade, corresponde, é consequência, o governo inspirou-se na solução francesa e na solução inglesa, que existem as duas já há muito tempo. A francesa, aliás, é mesmo o loto do património, é assim mesmo que se chama. Existe em França, para património especificamente.
Inglesa também.
Eu disse em França.
Mas a inglesa também tem essa
componente. Inglaterra há o Lottery Fund, que é. Mas não acho que não é específico.
É específico.
Há loteria e há uma parte da loteria que vai para o património.
Deixa-me só terminar. Aquilo a que assistimos é. cada vez mais este tipo de soluções correspondem a uma desorçamentação das funções do Estado. E essa desorçamentação tem um efeito muito perverso, pois. Que é... Deixa-me só terminar a ideia.
Mas é que estás a tocar um ponto.
Estás a tocar no ponto. Essa desorçamentação tem um efeito que é uma transferência regressiva de custos. Ou seja, se forem os impostos a pagar,
claro,
o património, quem paga mais são os mais ricos. Os mais ricos têm mais, e bem, e corretamente, pelo menos do meu ponto de vista, que defendo impostos progressivos. A partir do momento que isto é desorçamentado, ou seja, em vez de estar na despesa do Estado, é, por exemplo, para esta despesa, é exatamente ao contrário. Temos esta coisa totalmente perversa, que é, ainda porque é, que são os mais pobres, e não é apenas uma decisão voluntária, porque temos aqui um problema de adição, quem carrega, sobretudo, este preço e peso. E isto devia levar um debate, para além do debate sobre o jogo, um debate sobre a desorçamentação de despesas públicas através de outras fontes de financiamento que não são progressivas. Apesar de eu conseguir compreender das pessoas da cultura que estão a viver num estado de indigência, não sejam quem faz este debate.
Só esquecem uma coisa que é importante não perder de vista, porque o jogo, no perfil que temos, é um monopólio estatal neste perfil da utilização. Forma de o regular também é tê-lo na esfera estatal para poder tê-lo controlado e poder fazer uma gestão diferente. Tens razão, mas não desconsideres este item da equação, porque também ajuda a explicar porque é que a lógica é esta, por assim dizer.
Pois. Francisco, sobra pouco tempo, mas este é que é o tema central. Eu acho que é um limite de possibilidade e, portanto, acho que o que aqui ficou demonstrado é que, basicamente, a maior parte das vezes que a rapaziada de esquerda se acha dona da cultura ou melhor servida por um governo de esquerda, depois, quando chega a hora da verdade, as possibilidades e as decisões não são muito diferentes e bate-se bastante com a cabeça na parede. Mas este tema de que o Daniel coloca é central, que é assim, no limite, nós podíamos ter uma raspadinha para tudo e deixar de pagar impostos. E da mesma maneira que já criar um perfil de apoios sociais fora dos que existem, que devem ser burilados e trabalhados, só porque vamos dando mal ou não mais coisas, nós estamos aqui cada vez mais a fugir a padrões de normalidade, a criar válvulas de escape. A cultura devia ou não ser financiada pelo orçamento, primeiro ponto. Devia ou não devia estar de forma diferente, e depois esta solução, quer dizer, esta solução é particularmente caricata porque agrava um vício para financiar uma necessidade. Isso parece-me inquestionável. Mas, independentemente disso, o tema é, então, o que é que acontece ao orçamento da cultura, que mal ou bem chegamos à altura da necessidade e são sempre as primeiras vítimas. Não se leva a cultura a sério, como nos países anglo-saxónicos? Queres elaborar sobre isso?
Posso elaborar um pouco, mas eu tenho...
Três minutos.
Não preciso tanto sequer. Eu acho que a cultura deve ser financiada pelo Estado, onde tem que ser, mas pelo mercado e por outras formas. Quer dizer, a cultura é como tudo. É uma mercadoria... Peço imensa desculpa estar aqui a chocar com a ideia de esquerda vinda ainda do Adorno, mas, em certa medida, é um produto que pode ser financiado ou deve ser financiado essencialmente pela procura que gera.
Não concordo com essa ideia, mas pronto.
Não, eu acho que deve ser financiado por isso. Mas o Estado tem um papel, obviamente, quer na preservação do património, quer no financiamento de cultura, quer no financiamento de formas artísticas de vanguarda, que são...
Quer na criação do património do futuro.
Quer na criação do património do futuro. Não tenho nada contra isso. Mas é aí que eu mesmo quero ir, porque eu concordo inteiramente com o Daniel na questão da desorçamentação, na questão da adição e na questão do aproveitamento que o Estado está a fazer deste problema social para se financiar. Mas também convém dizer outra coisa, que é, isto, se nós só chegarmos a este ponto, por causa do falhanço total do PS, das suas promessas na cultura, para a cultura.
Isso...
E há bocado o Zé Eduardo...
E não é a primeira vez.
Há bocado o Zé Eduardo, eu gostava de lembrar isto, há bocado o Zé Eduardo falou de um célebre manifesto pro António Costa de 2014, quando António Costa foi candidato contra António José Seguro. Eu recomendo que as pessoas vão ao Google e procurem o que dizia a cultura. É um manifesto chamado A Cultura Está com António Costa. em que estava lá tudo.
António, não está nada lá tudo.
António Pedro Vasconcelos. Está lá tudo aqueles que costumam estar, que não são aqueles, que são aqueles que têm voz na cultura.
António Pedro Vasconcelos que... defende mais ou menos as tuas posições em relação ao
Não defendi muito aqui.
Muito pelo mercado, está, não no resto.
Rui Vieira Neri dizia ao público em 2014 o seguinte, que ia apoiar António Costa, que António Costa disse o líder deste país, porque a cultura esteve sempre presente na primeira linha da reflexão da sua estratégia. A esquerda tem sempre a cultura no bolso. Não é cultura. É aquelas pessoas que, como aparecem muito, dão a ideia de que são a cultura. E, portanto, António Costa não tem incentivo nenhum.
Já perdeu o apoio.
Não tem incentivo nenhum. Nunca sentiu incentivo nenhum. Criou o Ministério da Cultura. Quem é que lá pôs? Pôs uma pessoa sem poder político nenhum, que não é aquilo que António Costa lhe dá. Olha, retira.
O António Costa não criou o Ministério da Cultura. Existe um Ministro da Cultura, não existe um Ministério da Cultura.
É isso que eu estou a dizer. Criou a figura, não lhe deu poder. Porque António Costa sabe, quando for a outras eleições, vai haver outro manifesto com estas pessoas, porque ele tem-nas no bolso. Basta só tirar e pôr na lapela.
Estás a mostrar que estás distante dessa realidade. Não. Que neste momento pouca simpatia por este governo.
Uma coisa é o setor que sofre, outra coisa são estas pessoas que dão sempre a sua cara a favor do PS. E isso corre mal depois às outras pessoas que de facto precisam do apoio à cultura.
Tu estás a confundir aqueles que mal ou bem encontram sempre maneira de pedir pelo Volupi, não pelo Uber Eats, com os técnicos que verdadeiramente ficaram
armados. António Pedro Vasconcelos, por exemplo, podia pedir um bocadinho de dinheiro à TAP.
As pessoas que assinam estes manifestos
são
os primeiros que estão a sofrer com o trabalho da cultura. Isso é como confundir a Ground Force com os pilotos da TAP. Pedro, por favor. Só sobram 2 minutos.
Muito obrigado. Tema muito rapidamente. O ponto é bastante pertinente e é um ponto que não tem especificamente só a ver com esta, com esta nova modalidade. Porque se a questão é ir buscar financiamento às receitas do jogo, ela já é uma coisa que acontece hoje em dia. Portanto, há um conjunto de programas...
Estás a maximizar, não é o que já acontece?
O que já acontece, ou seja, já há financiamento em áreas de políticas públicas muito relevantes. Por exemplo, na verdade, na área da igualdade de género, da violência doméstica, por exemplo, passou a partir de uma determinada altura também a ser beneficiário das receitas do jogo, do desporto, do jeito...
Calma.
Espera. O ponto é mesmo, ou seja, esse é o debate estrutural. Vamos lá ver. Isto pode ser, a raspadinha do património pode ser várias coisas. Ou deixas de ter uma raspadinha genérica e passas a ter uma coisa específica, mas o bolo nem aumenta, tens é uma repartição diferente da receita, mas isso não querem as outras que hoje recebem receita estar a perder uma parcela do quinhão e, portanto, porque obviamente o bolo, não aumentando, teria que ser mais um a dividir. Portanto, há aqui um debate sobre o que fazer à receita do jogo, como geri-lo, como potenciar, por um lado, a necessidade de o ter controlado na esfera do Estado e, por outro lado, também não transformá-lo em algo que cria problemas sociais e pessoais individuais significativos. Portanto, tinhas que acompanhar isto com esta estratégia e, se calhar, a primeira coisa a financiar com receitas do jogo era precisamente as estratégias de prevenção de tudo o que possa ser dependência na área do jogo e, enfim, até agora que temos estudos e temos dados que revelam que é um problema, diria que tem sido um assunto pelo qual, enfim, passamos um bocadinho ao lado e não lhe damos a atenção devida. Porque, de resto, os modelos de exploração de atividades do jogo não são muito diferentes daqueles que encontramos no resto do contexto europeu. E, portanto, a dúvida aqui é saber se há o financiamento maioritário ou substancial ou relevante para intervenções que são da responsabilidade do Estado devem depender de uma coisa que é duplamente aleatória, não é só aleatória pelo jogo, é aleatória porque nunca sabes que receita tens e, portanto, também tem um grau de imprevisibilidade significativo, mas especialmente num momento como este, em que tu já tens uma dificuldade grande de proteger as pessoas, um momento de crise exacerba tudo isto e, portanto, o debate, que não queremos que seja moral, também tem, não deixa
eu
de ter...
Não tenho um discurso moral sobre o jogo.
Mas tem uma componente, ou seja, por exemplo, os países nórdicos têm um monopólio estatal sobre o álcool, que na sua base também tem um conjunto de juízes e de considerações quanto a um conjunto de coisas, naquele caso, substâncias que podem ser geradoras de dependência ou que são censuráveis moralmente. Tens um conjunto de impostos, os do pecado, que também tributam determinados comportamentos que queres desincentivar, quando na verdade tens ali subjacente juízos que são ainda morais e que não deviam lá estar. Este debate existe. Agora, nunca o fizemos em relação especificamente a este tema e há uns anos esta parte, concluí só com isto, até havia alguma excitação com a possibilidade de termos corridas de cavalos e isso podia ser uma fonte adicional de receitas, porque isso também geraria retorno. Há 10 anos discutia-se, Portugal chegou a estar previsto que podíamos vir a licenciar corridas de cavalos e, portanto, isso também ser um ponto adicional de financiamento.
Seria por Ponte de Lima, a terra onde valia a pena atravessar concelhos só para ir comer o sarrabulho nestes dias, mas não vamos poder fazê-lo. Ficamos aqui em Lisboa, no estúdio. estúdio já para a segunda parte, que, para a terceira parte, que, e como sabem, como de costume, a terceira parte, para ser seguida logo no fio de prumo do programa, tem que ser no canal Q, porque na TSF o programa acaba aqui, mas depois volta completo no podcast, podem ouvir, lá está, vezes sem conta, as que vos apetecer. Até já, muito obrigado.
Ou se é a favor, ou se é contra. Nos temas que deixam fratura na sociedade, cruzamos as opiniões em confronto. Olhe que não. Quarta-feira, à uma da tarde, sábado depois das duas e em tsf.pt. Olhe que não, com Pedro Pinheiro.
E voltamos para a terceira parte do Sem Moderação e voltamos no Sem Moderação a um assunto que... e talvez isso seja até por si tema para de falarmos. Um assunto de que se falou muito pouco até não poder deixar de se falar. Que é o que se está a passar no norte de Moçambique, onde parece ter desaparecido o Estado moçambicano e parece não ter desaparecido ontem, nem parece ter desaparecido com o último ataque. Parece, aliás, que já há muito tempo, como aqui assinalámos na primeira vez que falámos sobre Cabo Delgado no Sem Moderação, parece que há muito tempo por ali as funções de Estado estão entregues a umas empresas privadas que exploram os recursos naturais e cuja principal preocupação, independentemente de ocasionalmente envolver proteger pessoas, é proteger, lá está, os recursos naturais que se dedicam a explorar. A situação tomou esta semana proporções incríveis. O Estado Islâmico, se bem que não se perceba através de quem e porquê, reivindica a tutela, eu ia chamar-lhe de chalupas, para usar a frase com que nós tanto nos entretivemos recentemente, mas eles não são chalupas, com que os terroristas se dedicam... Que os terroristas, não, íamos ofender chalupas. Que os terroristas, não têm outro nome, se dedicam à mais bárbara e básica forma de atemorizar e afugentar aquelas pessoas. Os mercenários das empresas privadas também parece que... enfim, não chegam para o trabalho e nem o devem fazer.
As empresas privadas amnistia, ao serviço do Estado moçambicano.
Amnistia.
Também há das duas coisas.
Há também. A amnistia, e essa também é outra pergunta que eu gostava de começar por fazer. Uma das coisas que nós dissemos quando aqui... o que é inequívoco é que entre os mercenários, as forças armadas moçambicanas, que umas vezes são parte da solução, outras vezes, segundo a Amnistia Internacional, também são parte do problema e tudo mais, há uma zona soberania de um país com o qual devemos ter as melhores relações que se está a perder. E uma das coisas que nós discutimos no último programa foi esta inibição que tínhamos em relação aos países onde tivemos uma presença diferente no passado, de os ajudar mesmo no quadro de suscitar ajuda internacional, intervir ou fazê-lo num prurido que, por exemplo, a França não tem em relação à África e outros países não têm em relação à África. Nesta altura em que tu tens a opinião pública portuguesa toda finalmente sensibilizada para que Moçambique é um país, não abusemos da palavra, um país irmão, um país com o qual temos mantido ao longo dos últimos 40, 50 anos relações que, ao contrário do que até acontece com outros de onde saímos, são relações, diria, à prova de bala, à prova de crítica, à prova de ressurgimento de qualquer sentimento neocolonialista. Esta não está na altura de... nos preocuparmos com o problema dos moçambicanos de uma forma diferente?
Acho que nos devemos preocupar seriamente com o problema dos moçambicanos. Agora, o caminho e a fórmula para o fazer não é muito evidente e simples. Começava por um ponto. A França e a presença que a França tem em África têm um perfil completamente distinto do português, por um lado pela capacidade de projetar forças militarmente e por outro pela motivação principal para o fazer, que é um conjunto de interesses económicos com grande capacidade mobilizadora de recursos que não existe equivalente na realidade portuguesa. Ou seja, não só tu tens poucos recursos e capacidade para, se quisesses ter, se quisesses, se fosse admissível, enfim, tu só a fazer uma tripla hipotética.
Mas para o que queres fazer... temos no máximo 400 ou 500 cidadãos que sabem disparar uma arma e estão todos
só,
noutras missões.
Não, e não só isso. E o ponto não é esse. O ponto que segue, mas tu tens até forças projetadas no sério do CAES, em missões de manutenção de paz ou peace enforcement, que estão até em terrenos bastante agressivos e difíceis. Portanto, o ponto não é tanto necessariamente esse. Tem a ver é com a motivação que potencialmente existe, fora de um contexto de multilateralismo ou de uma intervenção articulada que permitisse fazer isso. Não sei se essa realidade que tu descrevias, como podendo haver um bocadinho mais uma vez, um assunto mal resolvido da nossa história recente. Nós temos vários assuntos mal resolvidos da história recente, porque não fazemos os debates públicos, porque não enfrentamos os demónios do passado em frente para nos...
Todos os países têm.
Nós gerimos particularmente mal. E, portanto, eu acho que são vários os momentos ao longo deste último ano em que temos visto, no plano nacional, na forma como lidamos com os países que se tornaram independentes, com a forma que lidamos com os descendentes da população de origem africana em Portugal e muitos outros aspectos, nós lidamos mal com o assunto e continuamos a lidar particularmente mal com o assunto.
Sempre achamos que somos excelentes
a lidar com o assunto, que aliás que o nosso colonialismo foi diferente, uma série de mitos, que, mitos ou não, também não os discutimos. E, portanto, há esse problema que hoje, é ainda para mais, num contexto em que a política se identitarizou da pior forma possível pelos extremismos à direita, torna flagrante esta dificuldade. Apesar de tudo, eu até diria que, de todos os eixos em que isto está mal resolvido e mal discutido, este seria um cenário em que, se houvesse capacidade e vontade, seria mais fácil justificar uma intervenção dessa natureza. Ou seja, tu até tens presença em alguns daqueles locais. Há programas financiados pelo Camões em alguns destes sítios, há apoios locais à população escolar, educativa e à outra. Ou seja, mas são pouco expressivos para a escala dos problemas que ali temos. E a escala dos problemas que ali temos, o Zé Eduardo escreveu, é um popurri extraordinariamente complexo de vários problemas que têm a ver com o estado falhado naquele local, com influências vizinhas. O Daesh aqui é um... Enfim, o suposto Daesh que o reivindica, reivindica daquela... Com certeza. Reivindico com certeza. Agora, real controle... Real controle, articulação, estratégia e uma dinâmica de tomada... Isso não existe. Ou seja, é imperceptível até quais são aqueles agentes locais. É só uma bandeira adicional, é um elemento adicional para utilizar naquele quadro. Há um problema que é... Há um problema da perspectiva da tua pergunta, que é o que é que podemos fazer, que é efetivamente o facto de Moçambique ser um Estado soberano, é um Estado soberano que...
A pedir ajuda neste momento. A questão é que ajuda.
Atenção, e a questão é que ajuda. O que é que está definido? É apoio no quadro formativo às Forças Armadas Moçambicanas, o tal reforço de 60 pessoas identificado é nesse contexto, nunca se estaria a falar de uma intervenção militar, longe disso, mas também, por força das várias coisas que imagino que o Daniel até poderá desenvolver com mais propriedade, porque até tem escrito e investigado mais recentemente sobre o tema, recentemente neste assunto, do que eu posso dar nota, mas o grau, digamos, as contradições das autoridades moçambicanas no local e as cumplicidades com interesses económicos e até, enfim, com a forma como aquele território, que sendo extraordinariamente pobre da perspectiva do rendimento das pessoas e, dos cidadãos, é extraordinariamente rico da perspectiva dos recursos naturais. Portanto, é um mix muito clássico daquilo que encontramos
tudo
pode correr mal e que é a sina, infelizmente, negativa de muitos países com este mesmo perfil, de ausência de formação de quadros, incapacidade de utilizar recursos próprios e, portanto, estar na mão de investidores estrangeiros que têm e que depois, no fundo, acabam por criar... Criam pequenas feitorias no território e que o exploram ao seu bel prazer. E depois, todas estas contradições juntas são um caldo explosivo, neste caso, literalmente a arder, em que uma intervenção exterior, que eu até volto a dizer... seria, neste momento, não seria gerador de repúdio, de dificuldade, até seria gerador de um consenso político
que é?
Abrangente, mas cuja operacionalização é extraordinariamente difícil.
Daniel, se quiseres, eu estava a pensar nisto que o Pedro estava a dizer, vocês e os telespectadores, mas estava a pensar, o que é diferente de Angola? A perspectiva é a mesma, a exploração dos recursos naturais a serem explorados por poucos, um Estado que capacita muito pouco as suas forças armadas e os seus agentes. O que é que correu tão diferente? Porque, repara, boa parte do que é sobre o tema...
Concluiu-se a guerra civil muito mais cedo, ou seja... conseguiu encerrar o seu capítulo de conflito interno e, portanto, não aparecia...
Angola já vai numa fase avançada da acumulação primitiva de capital, utilizando a expressão que o próprio José Eduardo Santos utilizou.
Estás a dizer aquilo que eu farisaicamente...
Não, utilizador.
Estás a dizer aquilo que eu farisaicamente estou a pensar. É porque Moçambique é mais pobre ainda.
E as riquezas foram descobertas há menos tempo.
Isso há pouco tempo.
E, portanto,
são mais difíceis de explorar, muito mais difíceis.
muito mais, exigem, é bastante mais. Quer dizer, em relação aos vazios, não sei, mas não, eu não percebo.
Em relação ao gás, são muito
mais. Quer na exploração,
deixa-me só falar aqui dos três. Deixa-me só falar aqui dos três vetores. Nós temos, por um lado, Al-Shabaab, que é aquilo que as pessoas têm falado, que é evidentemente o mais terrível, as decapitações. É importante dizer, eu vi ali no relatório da Anistia Internacional, que diz que, por exemplo, quando foi a ocupação de Mocimboa da Praia, muitas das pessoas que foram identificadas como combatentes eram do símbolo da praia. Estavam a esquartejar e a matar vizinhos, pessoas que conheciam. E às vezes por razões que não têm nada a ver com a religião. Ou seja, há alguns, há tanzanianos, há ugandeses, há algumas pessoas estrangeiros, mas a maior parte do que se consegue perceber são moçambicanos e a relação que parece existir, de conversas que eu tive, isso não li em relatório nenhum, será com alguns imãs radicais do Quénia, para madraças do Quénia, para onde foram, e não propriamente com com o Estado Islâmico, nem sequer, não sabem sequer se há uma grande solidez nessa relação.
Quer dizer, a organização é miúdo.
Mas depois há os outros vários elementos que aqui estão. Um é as Forças Armadas e a Polícia. Dizem-me, aliás, que a Polícia até é mais relevante que as Forças Armadas, por razões históricas, de como, para onde é que foi a RENAM, para onde é que foi a Frelimo, e que estão mal armadas, mal treinadas, e, por exemplo, onde foi exatamente a invasão, foi por Mocimboa da Praia, foi onde aconteceu mais vezes haver ocupações, os militares desfardaram-se, largaram as armas e foram-se embora. E também eles próprios são acusados, pela Anistia Internacional, de extorsão, assassinatos, por acusação de que são... que são colaboradores da Al-Shabaab, etc. E depois, por fim, há o DAG, é a mais conhecida, que é a empresa sul-africana de mercenários, contratada pelo Estado, exatamente porque o Estado não tem os instrumentos e a capacidade e os meios, e também são acusados de matar indistintamente população civil e eles atuam sobretudo por via dos helicópteros,
bombardeiam
e o que estiver à frente vai.
O que lhes resulta, também segundo ouvi, justificado da circunstância, sim, sim, de metade dos AAB serem pessoas que tu não identificas,
claro,
e que era o vizinho do lado.
Quando foram nos casos, esconderam-se no hospital, eles bombardearam o hospital também estavam civis, pronto. E este é um dos problemas também de contratar as empresas, é que apesar de tudo não são escrutináveis da mesma maneira, não que as Forças Armadas moçambicanas sejam especialmente escrutinadas. Mas para mim o assunto, a questão fundamental, e depois há um terceiro, mais dois elementos, que são, um, os círculos de poder de Maputo, sobretudo antigos dirigentes da Frelimo, um bocadinho bastante parecido com Angola, que têm interesses económicos, alguns até são de lá originalmente, de Cabo Delgado, e têm interesses económicos nos rubis, ou seja, no investimento que ali é feito, e é uma das razões, porque intervenção externa, andarem a meter o nariz nos negócios da elite moçambicana, ou seja, não há assim uma grande abertura, venham aqui ajudar e estragarmos o negócio, e por fim, os traficantes de droga, do garimpo ilegal, das pedras do garimpo ilegal e da madeira, que parece terem algum interesse no que o próprio grupo terrorista faz, ou seja, movem-se ali muitos interesses económicos, onde a questão religiosa é talvez a menos relevante, terá alguma importância. Tem importância para esta ideia.
É uma cortina de fundo, de maneira.
Porque... Mas é que tem importância porque permite dar enquadramento a um discurso de descontentamento em Cabo Delgado. Cabo Delgado, vou terminar, é a província mais rica e mais pobre, mais de metade da população vive abaixo do limiar de pobreza, tem os melhores rubis, dizem provavelmente os melhores rubis do mundo, provavelmente a maior reserva de gás natural, ou uma das maiores reservas de gás natural do mundo, uma das maiores do mundo, e numa província... paupérrima. E a ideia, o discurso jihadista de o Ocidente que vem roubar os recursos dos muçulmanos é especialmente fácil numa província que foi, aliás, Cabo Delgado é conhecido também por Cabo Esquecido. Ou seja, apesar de ter uma importância histórica na luta de libertação de Moçambique, provavelmente é o sítio mais importante na luta de libertação de Moçambique, mas foi totalmente esquecido pelo poder central, que está na outra ponta do país, e Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que quase sempre quando estes grupos crescem, e as pessoas muitas vezes confundem isto com qualquer tipo de justificação, mas vão é tentar compreender como é que de repente estes grupos aparecem, tiveram um contexto que facilitou a sua implementação no território. E o contexto é um território que junta aquilo que nós sabemos que corre sempre mal. Riqueza mais pobreza. Quando juntas riqueza mais pobreza num território, riqueza de recursos, pobreza da população, o resultado é que
há ausência de
Estado. Mas é que isto resulta quase sempre da ausência de Estado, não é? Como tens as duas coisas.
Mas isto é o paradigma, Francisco, passo para ti, isto é o paradigma de toda a África subsaariana.
Em caricatura, neste caso, sim. Agora, em versão... talvez nem assim tão caricatural.
Há sítios mais inacessíveis, sim, onde tu ainda não sabes que também tem os ruís,
sim,
mas basicamente isto não é diferente. E em Moçambique é particularmente pobre, particularmente trágico. Eu estava-te a ouvir
dizer... O extrativismo
Eu estava a tentar... Vamos lá ver. Nós cá, mais que não seja porque todos se dedicaram à pirataria informática, e são muitos, temos, apesar de tudo, uma ideia, um mapeamento do que seja essa elite angolana, com muitas aspas, que é essencialmente uma elite financeira, que hoje se dividiu em duas e que se tenta basicamente aniquilar através da exposição dos podres alheios, não é? Em Moçambique, Francisco, isso nem sequer acontece. Essa é difícil imaginar o que são os círculos de Maputo.
Ou seja,
por outras palavras, o que sejam esses círculos de Maputo que tentam alambazar-se nos recursos naturais do país, como manifestamente aconteceu noutros casos.
E já agora os estrangeiros também, as multinacionais que também se tentam alambazar-se a grandes custos.
Claro, normalmente um vai com o outro, claro, não é? Normalmente são essas as sociedades de tandem que se fazem nesses países. Apesar de tudo, eu acho que Moçambique tem algumas diferenças, tu não achas?
Bem, eu não sei se há diferenças, se não, porque eu devo dizer que acho que a situação é bastante complexa para nós termos posições muito definitivas sobre a questão. Desde logo porque eu acho que a dificuldade da comunidade internacional intervir resulta, aliás, o Daniel fez esse trabalho quase aqui, esse trabalho pormenorizado, resulta da dificuldade de nós percebermos quem são os nossos lá.
Não há.
Ou seja, não há...
É o povo para...
Quem
o
é
povo
que nós... Que sim, certo, mas sim, o claro. Povo é sempre... Mas
claro,
mesmo,
claro.
Ou seja, quem é que nós vamos lá... normalmente numa intervenção externa é quem é que nós vamos ajudar para defender o povo.
Eu acho que o que temos de fazer é... da intervenção da Síria.
Sim,
os
claro.
Agentes já são tantos no terreno, tão contraditórios e com alianças tão pontuais e tão revisíveis
em todo o mundo.
Não há uma linha mesmo. Isso é um bocadinho complicado. Isso é quase dizer
que
as pessoas que estão à frente do Estado angolano não merecem ser ajudadas.
Não estou falando
vocês estão a dizer
moçambicano.
Não, é porque, repara, mesmo a questão da ausência de Estado, mesmo a questão da ausência de Estado, resulta do facto de não ser, não resulta do facto de ser impossível lá construir um Estado, mas as pessoas que são responsáveis pelo Estado preferirem que assim não seja, porque preferem que o Estado, ou melhor, o poder lá, sejam elas próprias, um poder desagregado consoante os interesses particulares. E, portanto, qual é que é o teu interlocutor lá?
Moçambique não é um Estado falhado. Qual é o teu
Estado falhado naquela zona.
Sim, portanto, mas eu sei qual é que o Estado propriamente não é um Estado
qual
falhado.
Qual é que é o teu interlocutor lá? E é por isso, aliás, que, como vocês bem disseram, a intervenção é tardia porque só agora é que a ajuda é solicitada. Como já podia ter sido, nós temos notícias. Quer dizer, não é agora. Este ataque a Palma... Uhum. Foi a gota d'água, mas quer dizer, mas em que é muito diferente das decapitações que nós vimos no passado? Porquê é que isso não tocou campanhas? Porquê é que não tocou campanhas?
Há uma ocupação de um centro urbano com relevo, Palma tem uma população de 30, 40 mil pessoas. Não, mas há aqui uma escalada ao nível de enraizamento no território que já fez chutar as tais campanhas
única,
de alerta. Ou seja, não tem já não
é
uma questão de incursões pontuais.
Em 2017 houve a ocupação no Cimbu da Praia, que não há uma aldeia.
Sim,
uma
mas
vila,
não tem
essa
escala.
Mas
não tem
o
mesma
que o Pedro
escala.
Está a dizer é que as pessoas agora desapareceram de Palma e querem fugir todas. Já não há, a segurança desapareceu por completo, coisa que não era...
Não há a percepção de que é uma coisa pontual e que se regressa à normalidade.
Havia outra... Mesmo para fechar, isto permite que todo, obviamente, todo tipo de dúvidas e teorias conspirativas. As notícias que saem hoje de que os serviços secretos não conseguiram antecipar ou não quiseram dizer que estavam a antecipar. Nós não sabemos, mas a grande dificuldade é esta. Ou seja, nós não percebemos lá, quer dizer, agora sabemos, é o governo moçambicano que pede ajuda para formar. Mas lá está, não pede ajuda para entrarmos lá e tentarmos ajudar mais efetivamente. Eu não sei sinceramente até que ponto é que esta formação agora vai conseguir fazer com que as tropas moçambicanas a tempo resolvam o assunto.
Onde eu acho que se devia gastar dinheiro e gastar recursos era sobretudo no apoio humanitário que aquelas pessoas precisam. Esse é dinheiro seguramente bem gasto.
Posso dar uma nota final?
Não.
É só rapidíssimo, é só para assinalarmos hoje que é os 200 anos do fim da extinção da Inquisição em Portugal e comemora-se o dia da memória das vítimas da Inquisição pela primeira vez. Foi instituído ano passado, eu acho que é uma data de relevo de assinalar. Desculpem, só encaixá-la a martelo, só que é hoje, 31 de março, 200 anos em que as Cortes Constituintes extinguiram a Inquisição.
Continuaremos para a semana organizados contra os turcomadas do futuro, aqui sempre nesta trincheira que é o Sem Moderação. Voltamos quarta-feira que vem, à mesma hora, com os mesmos protagonistas e temas diferentes, esperamos nós. Muito obrigado.